SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos começar o boletim desse final de semana falando do Neymar. O Neymar ficou de fora da eleição de melhores do mundo, o famoso The Best, né? E nesse sábado, para marcar aí a sua reação ao fato de não ter sido colocado entre os três candidatos a melhor do mundo, ele apareceu nas mídias sociais fazendo uma foto de uma super tatuagem nas costas de um personagem do jogo de e-game, que é o Dragon Ball Z. O personagem é o Goku. Ele acabou fazendo isso depois de, nesta sexta-feira, mostrar que não gostou nem um pouco de perder uma vaguinha para o Lewandowski, para o Messi e para o Cristiano Ronaldo, os três finalistas do torneio, dessa premiação The Best, né? Ele ficou chateado e mostrou a sua chateação usando a internet, né? Na internet, o Neymar colocou no Twitter dele, primeiro, um comentário assim: já que no... aí bota uma bola de futebol. Então, já que no futebol não deu certo, vírgula, partiu uma bola de basquete. Partiu basquete. Aí, na sequência, ainda brincando, ele falou: já desisti do basquete, virei gamer. E aí, depois do virei gamer, já nesse sábado, ele coloca... Ele colocou no seu perfil fotos de fazendo essa tatuagem gigantesca. A verdade é que o evento The Best consagra os melhores jogadores do Mundial e a festa vai ser agora dia 17 de dezembro, né? Devido à pandemia do Covid-19, não vai ter ninguém, vai ser feito online, né? E a cerimônia do ano passado até foi na Itália, no Teatro Scala, mas não vai ser dessa vez. Para conhecer quem são os melhores nas categorias, tem um painel de especialistas em cada categoria que seleciona 10 indicados da temporada 2019-2020. Essa votação depois vai para a votação, e a votação se divide em três frentes. Popular, o público vota pelo site da FIFA, nos três nomes favoritos deles pela ordem. O primeiro ganha 5 pontos, o segundo 3, o terceiro soma 1 ponto. E esse colégio eleitoral também conta com o mesmo peso, a opinião no mesmo formato de jornalistas, técnicos e capitães das seleções nacionais. O Neymar, na última temporada, levou o Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões da Europa. Foi derrotado pelo Bayern de Munique, do Lewandowski, mas fez uma ótima temporada, isso nesse ano aqui. Agora está jogando muito, mas aí vai valer de novo só para o ano que vem. E eu sempre contei aqui para vocês que o Neymar tinha colocado na cabeça que essa temporada seria a temporada em que ele ia ganhar o prêmio de melhor do mundo. No início da pandemia, ele conseguiu uma dispensa do Paris Saint-Germain, veio embora para a casa dele numa praia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas trouxe preparador físico, trouxe fisioterapeuta, trabalhou o tempo todo para que, quando voltasse em forma. Vem jogando muito bem. O jogo polêmico, inclusive, que deu uma polêmica toda com relação ao racismo entre o PSG, time do Neymar, e o Istambul, da Turquia. Quando o jogo foi realizado, nessa quarta-feira, 5-1 para o time do Paris Saint-Germain, o Neymar fez 3 gols e deu uma assistência. Jogou muito. E dos 3 gols, 2 foram gols bonitos, muito bonitos. Mas, enfim, não entrou. Perdeu, volto a dizer, para Cristiano Ronaldo, da Juventus, para o Robert Lewandowski, da Polônia, que é o polonês, do Bayern de Munique, e o Lionel Messi, do Barcelona, que nem está andando muito bem das pernas, mas está ali. Só para lembrar, para o feminino, dessa vez o Brasil não teve jogadora incluída nem entre as 10. As 3 que foram eleitas para disputar o prêmio de melhor do ano da FIFA vai ser a Lucy Bronze, da Inglaterra, jogou no Lyon, agora está no Manchester City, a Pernille Harder, da Dinamarca, que joga no Chelsea, e a Wendy Renard, da França, francesa, que então deve ser o Wendy Renard, né, da França, que joga no Lyon. Aí tem prêmio para melhores goleiros e temos um brasileiro disputando, o Alisson Becker, o goleiro do Liverpool. O Alisson Gaúcho vai disputar o prêmio de melhor goleiro com o Manuel Neuer, do Bayern de Munique, foi campeão da Copa da Liga dos Campeões da Europa, da última edição, e o Jan Oblak, da Eslovênia, que joga no Atlético de Madrid. Esses três disputam o melhor goleiro, temos ali um brasileiro. Entre treinadores, não tem brasileiro nem entre os cinco. Aliás, já é uma tradição, nunca tem, né? Nem entre os cinco mais votados. O Marcelo Bielsa, da Argentina, que está dirigindo o Leeds United na Inglaterra. O Hans-Dieter Flick, que é técnico campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern. E o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, alemão. Né? Esses são os três técnicos que correm aí por fora para serem eleitos. Lembrando que o último treinador eleito foi o próprio Jürgen Klopp, do Liverpool, quando foi campeão da Liga dos Campeões. É muito europeu, né? É uma votação extremamente europeia, muito em cima. E o Neymar, que tinha chance, entrou entre os 10, não conseguiu, ficou chateado e só de marra. Fez uma tatuagem enorme nas costas. Chequem os perfis dele no Twitter que vocês vão ver. É danadinha de grande a tatuagem do Neymar. Agora vamos falar uma outra coisa. Vamos falar de Libertadores da América. Nós estamos já na fase das quartas de final. O time do Internacional de Porto Alegre foi eliminado. Na disputa que ele teve contra o time do Boca Juniors, ele perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0, e quando pouca gente esperava, o time do Internacional foi até a Argentina, até o La Bombonera, estádio do Boca, e devolveu o resultado. Fez 1-0, mas perdeu, foi eliminado na cobrança de pênaltis e saiu aí das quartas de final. Nas quartas de final nós já temos jogos. O Libertad do Paraguai recebeu o Palmeiras na semana passada, nessa terça-feira, e o jogo terminou empatado em 1-1. Jogo de volta vai ser nesta terça agora no Parque Antártica. 0-0 classifica o Palmeiras, qualquer empate acima de 1-1 classifica o Libertad, e quem ganhar leva, passa para a semifinal. Na outra chave nós temos o Grêmio, e enfrentou o Santos, jogou em Porto Alegre. O Santos fez uma vantagem de 1-0, carregou essa vantagem até nos acréscimos, e no final um pênalti do zagueiro Alisson, bateu a bola na mão dele, o juiz interpretou como pênalti, o Diego Souza cobrou o pênalti e empatou o jogo em 1-1. Então a situação do Santos é a mesma do Palmeiras, vem para casa, vai jogar nessa quarta-feira na Vila Belmiro, pode empatar em 0-0, se empatar 1-1 vai para pênalti, acima de 1-1 é o Grêmio que se classifica, e aí quem ganhar também passa para a próxima fase. Do outro lado nós vamos ter River Plate e Nacional do Uruguai. O River Plate saiu na vantagem em casa, vencendo o Nacional por 2-0, jogo de volta agora no Uruguai. Nacional na quinta-feira vai receber o River Plate, e ainda nessa quarta o Boca Juniors faz a primeira partida. Sempre vai ter um jogo atrasado por causa do confronto contra o Internacional, porque o Boca cancelou o primeiro jogo quando o Maradona morreu, foi no dia da morte do Maradona. E o Racing Clube da Argentina, clássico argentino, Racing Clube e Boca Juniors, o primeiro jogo vai ser no estádio do Racing, o Juan Domingo Perón estádio, e na volta o jogo vai ser em La Bombonera. O que é curioso, e a gente pode conversar, é jogar em casa, é o caso do Palmeiras, é o caso do Santos, jogar em casa, nessas fases de mata-mata da Libertadores, tem se mostrado um handicap, uma vantagem que não funciona muito. Curiosamente, foram disputados 18 jogos até agora, 16 pelas oitavas de final e 2 pelas quartas de final. E desses 18 jogos, a maior parte, os times que jogaram em casa não se deram bem, não conseguiram vencer. É curioso isso, né? Só em 4 ocasiões o mandante saiu de campo com a vitória. Por quê? Porque não tem torcida. O peso da torcida, que apoia, empurra o time, faz toda a diferença, não está funcionando. Então, daí o Boca Juniors, por exemplo, vir para Porto Alegre, ganhar no Internacional em Porto Alegre, aí quando todo mundo esperava, agora levou, jogando em casa, no seu estádio, La Bombonera, o Boca Juniors perdeu para o Internacional nos 90 minutos e suou para classificar. Isso é muito curioso. Mesmo nas oitavas de final, as partidas vencidas em casa foram uma do Grêmio, por 2-0. O Palmeiras venceu o Guarani, do Paraguai. O Palmeiras venceu o Delfim, por 5-0. O Libertad venceu o Jorge Wilstermann, por 3-1. E o River Plate venceu o Atlético Paranaense, por 1-0. Em dois confrontos já das quartas de final, os dois times que envolvendo brasileiros, nós tivemos dois empates jogando fora, né? O Santos jogando fora contra o Grêmio, ou seja, o Grêmio não conseguiu ganhar em casa, e o Palmeiras arrancou o empate do Libertad lá no Paraguai. É muito curioso, a taxa de vitória dos times que estão mandando na Libertadores é só de 22%. É bem baixo se a gente for levar em consideração o que, né, o que está acontecendo. Mas a explicação que todo mundo, os técnicos, estão dando é isso. Falta torcida. Olha que curioso, né? Falta a presença da torcida para dar aquele apoio, para empurrar o time. A gente, às vezes, eu, por exemplo, sempre achei que isso não importa muito, mas não é verdade. Importa sim. Né? A torcida dá bola, os times de futebol, o jogador dá muita bola para a importância da torcida. É curioso isso, né? Muito bem. Agora, o que temos que também está pesando um pouco nessa história de jogar fora ou jogar em casa é no Campeonato Brasileiro, que tem como líder o São Paulo. São Paulo disparou, venceu o Botafogo no meio de semana por 4-0. Com isso, o São Paulo abriu uma diferença de 7 pontos para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, neste sábado, já derrotou o Atlético Paranaense na abertura da rodada por 1-0. Com isso, o Atlético diminuiu a diferença para o São Paulo para uma diferença de apenas 3 pontos. Aí nós vamos ter agora os jogos desse domingo, que aí o São Paulo terá um clássico pela frente contra o Corinthians, jogando no campo do Corinthians, sem torcida, e o São Paulo vai tentar manter essa vantagem de 4 pontos, abrindo de novo para 7 pontos. Outro jogo que envolve times que estão no alto da tabela do Campeonato Brasileiro envolve o time do Santos contra o Flamengo no Maracanã, jogaço nesse domingo, além de um clássico em São Januário, mas aí é um clássico com o Vasco da Gama desesperado contra o Fluminense. Né? E vamos ter no meio dessa semana, no meio desses jogos da Libertadores, um confronto direto que pode até determinar o destino do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo vai enfrentar em casa o Atlético Mineiro e, de repente, vamos supor que dê tudo certo para o São Paulo, ele pode abrir uma vantagem de até 10 pontos. Imagina como que ficaria então o campeonato. Eu sei que a rodada nesse domingo ela começa com o São Paulo com 50 pontos e o Atlético Mineiro com 46. Quem pode chegar um pouquinho mais próximo é o time do Flamengo, mas ainda assim precisa vencer um jogo que ele tem a menos que o São Paulo, né? O Flamengo tem 42 pontos, tem 8 pontos. Ele teria que fazer ganhar um jogo agora, diminuir para 3, se o São Paulo perder. Mas o São Paulo começa a se encaminhar de maneira a ir embora e disparar no Campeonato Brasileiro. Só lembrando, Robinho, na Itália, foi julgado e foi mantida a pena de 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual contra uma mulher albanesa em 2013. Com isso, Robinho continua no Brasil, não vai ainda jogar bola. O time do Santos, o Santos já avisou que mantém o contrato dele suspenso. E eu me atrevo a dizer que a carreira do Robinho está ficando cada vez mais curta. Ele que tem já 36 anos, ele não é uma criança. Vamos ver, a defesa do Robinho ainda vai recorrer mais uma vez, isso vai demorar, porque até para sair a publicação da decisão da Corte de Apelação de Milão vai levar uns 90 dias, aí depois a defesa vai recorrer à Corte de Cassação. Mas a situação do Robinho está ruim, não vai preso, tem 9 anos de prisão, ele não vai preso se não sair do Brasil. Ele está no Brasil, não vai sair. Aliás, divulgou a polícia da Itália, vazou um áudio gravado anos atrás em que o Robinho aconselha o amigo dele, Ricardo Falto, que é amigo dele, que estava nessa confusão, ele aconselha o amigo a vir embora para o Brasil com o seguinte argumento: assim você não vai ser preso. Legal, né? Vamos vendo. E eu comecei o boletim falando de Neymar. Vamos terminar esse boletim falando de Neymar. Só uma coisa. A atitude de Neymar no jogo Paris Saint-Germain em Istambul, quando o jogador Dembaba viu o colega dele da comissão técnica, o ex-jogador camaronês, o Pierre Uebó, ser chamado de aquele negro por um quarto árbitro romeno, Sebastián Coltesco. O Dembabá foi para cima do Sebastián Coltesco, começou a brigar, dizendo que ele tinha que sair de lá. Quando os jogadores do Paris Saint-Germain, entenda-se, Mbappé e Neymar, chegaram perto para saber o que estava acontecendo, eles lideraram, junto com o Dembabá, o movimento de tirar os dois times de campo. Eles só voltaram no outro dia para jogar, quando a UEFA afastou todo o trio, todo o quarteto de arbitragem, colocou um quarteto holandês para apitar o jogo. Foi um ato histórico e o Neymar, convenhamos, participou, né? Tem que dar aí uma moral pro menino que ficou fora da disputa para ser o melhor do mundo pela FIFA. Eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias de São Paulo para a SBS. Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.